Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Sábata, João Pedro aqui presente, sargento Daniel. O motivo dessa reunião extraordinária é pedido do excelentíssimo senhor prefeito para estar discutindo assunto de dois projetos de lei, né? O projeto número 1190, que cria o programa em tempo integral na rede municipal de ensino. O projeto 1191, que autoriza a remuneração dos cargos de professorado do município. Declara aberta a primeira sessão extraordinária do primeiro período de 2020. Da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Sinei vai fazer a leitura da ata da primeira reunião ordinária do primeiro período, realizada em 7 de janeiro de 2020. Por favor, Sinei.
Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período de 2020, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 27 dias do mês de janeiro no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitty Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martires das Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estavam presentes também a sessão Justinei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Carlos Roberto Jesus da Silva e João Pedro Souza Camargos. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 56 minutos, com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da terceira sessão extraordinária do segundo período de 2020, realizado aos 9 dias do mês de dezembro de 2019. Também foi aprovada a 11ª sessão ordinária do segundo período de 2019, realizada aos 9 dias do mês de dezembro de 2019, depois de solicitação de retificação pelo senhor vereador Suerlei Santos de Souza. Iniciando a ordem do dia, o projeto de lei nº 1182, de 22 de novembro de 2019, que dispõe sobre o serviço individual de transporte de passageiros por táxi no município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, e a emenda aditiva nº 13 de 2019, de 6 de dezembro de 2019, que adiciona os incisos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11 e 12 ao artigo 14 do projeto de lei nº 1182, 2019, continuaram em tramitação depois de pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Kitty Beraldo. Também ficaram em tramitação após pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Kitty Beraldo o projeto de lei complementar número 1183, de 2 de dezembro de 2019, que amplia vagas para o cargo de operário 1 e oficial especializado 2, constantes do anexo 1 da lei municipal número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, e da outras providências, e a emenda modificativa da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 1183, de 2019, visando supressão de ampliação de vários cargos de operário no termo do ofício número 280 de 2019. Em pauta, o projeto de resolução número 1, de 15 de janeiro de 2020, que aprova o cronograma de repasse financeiro da Câmara Municipal de Coronel Juechá para o exercício 2020 e das outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Após debate em plenário, o projeto de resolução número 2, de 20 de janeiro de 2020, que altera o artigo número 202 da resolução número 5, de 9 de dezembro de 2016, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, ficou em tramitação. Em seguida, o projeto de lei número 1185, de 20 de janeiro de 2020, que autoriza a concessão de contribuição financeira para a Associação Atlética Coroense e da Outras Providências, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitiberaldo, Gilson Martins da Chagas, Luzaí Assunção, Sábita Rezende Chaves e Sueli Santos de Souza, e dispensa de voto pelo vereador Wenderson José do Nascimento. Seguindo os trabalhos, o projeto de lei nº 1187, de 20 de janeiro de 2020, que autoriza a concessão de contribuição financeira para a Associação dos Produtores de Leite de Coronel de Fechados e da Outras Providências, obteve aprovação por unanimidade. Também foram aprovados por unanimidade o projeto de lei nº 1186, de 20 de janeiro de 2020, que autoriza a concessão de contribuição financeira para a Associação Rural e Comunitária de Coronel de Fechados, Arcel e da Outras Providências, o projeto de lei nº 1188, de 21 de janeiro de 2020, que autoriza a assinatura de convênio e concessão de subvenção social à Associação Filhos de São Camilo e da Outras Providências, e o projeto de lei nº 1189, de 22 de janeiro de 2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da Outras Providências. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente: prestação de contas da Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, ACEL, sobre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, compra conjunta de calcário e adubo. Ofício número 2, 2020, da Secretaria Municipal de Educação, que responde ao ofício número 427, 2019, dessa Câmara Municipal. Ofício número 1166, 2019, da Caixa, que informa sobre recursos para recapeamento de vias urbanas. Ofício número 1233, 2019, da Caixa, que informa sobre recursos para pavimentação de estradas vicinais. Ofício número 14, 2019, da Secretaria Municipal de Saúde, que faz convite para o evento Janeiro Branco. Relatório da Câmara dos Deputados sobre os recursos do orçamento da União pago ao município de Coronel Xavier Chaves. Convite para o encontro de folia de reis. E ofício número 11, 2020, da Prefeitura Municipal. Ofício número 11, 2020, da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que informa sobre a celebração de termo de ajustamento de conduta, TAC. Ofício número 12, 2020, da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que responde a ofícios desta Câmara. Ofício número 13, 2020, da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que faz convite para os eventos Férias na Praça e 23º Carnachachaça 2020. E ofício número 14, 2020, da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que encaminha projetos de engenharia. A seguir, o presidente informou que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas do município de Coronel Xavier Chaves, exercício 2016, encontra-se em análise na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas dessa Casa Legislativa. Na sequência, foi marcada a reunião da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, para o dia 29 de janeiro de 2020, às 17 horas, para vistoria das obras concluídas no município de Coronel Xavier Chaves. Novamente com a palavra, o presidente informou que irá reunir com a mesa diretora dessa Casa Legislativa para a apresentação de projeto de lei que visa a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores para o mandato 2021-2024. Edson também informou que esta Câmara irá adquirir materiais de construção e solicitar mão de obra do Executivo Municipal para a pintura da fachada, reforma do hall de entrada e reforma da parte elétrica do prédio da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Seguindo a pauta, foram aprovados os requerimentos de autoria do senhor vereador Kleber Kitiberaldo, conforme a seguir: previsão de chamamento dos aprovados do concurso público vigente pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, relatório de gastos com iluminação de Natal, instalação de torre, árvore de Natal, referente ao final do exercício 2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, e relatório de gastos com a realização do Réveillon 2020, referente ao final do exercício 2019 pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Usando a palavra, o senhor vereador Luzé Assunção solicitou que seja estudada a possibilidade de aquisição de equipamentos eletrônicos para a transmissão das sessões desta Câmara Municipal ao vivo nas redes sociais, visando dar maior divulgação e transparência aos trabalhos legislativos. Luzei também registrou indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faça reparo nas pinguelas do município. Seguindo a palavra, o senhor vereador Gilson Martins da Chagas registrou indicação verbal que objetiva a construção de um vestiário no campo de futebol José Afonso da Chagas, Tiainha, da comunidade da Cachoeira. A seguir, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal faça manutenção do DEC e limpeza do mirante Morro da Santa, objetivando atenção especial ao referido ponto turístico. Bárbara também solicitou que seja agendada nova reunião para resolver sobre os cachorros soltos nas vias públicas do município de Coronel Xavier Chaves. Com a palavra, o senhor vereador Wendel José do Nascimento parabenizou o sentido senhor prefeito municipal, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, pela manutenção das estradas rurais. Wenderson também solicitou que o ano de 2020 o Executivo Municipal faça a manutenção das estradas rurais antes do período chuvoso. Seguindo os trabalhos, o presidente informou que a entrega do título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Raimundo Bini Pinto será na próxima reunião ordinária e que as demais honrarias aprovadas em 2019 serão entregues nas sessões ordinárias subsequentes. Usando a palavra, o senhor vereador Kleber Quixaberaldo fez questionamentos ao senhor vereador Ruendo José do Nascimento sobre alguns acontecimentos ocorridos em eventos realizados pela Associação Atlética Coroense. A palavra também foi usada pelo assessor jurídico do Executivo Municipal, João Pedro Souza Camargos, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 326. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 21h37, de 27 de janeiro de 2020.
Alguma retificação ou impugnação da ata, parte dos vereadores? Está aprovado e segue para assinatura. Essa sessão temos um ofício do prefeito municipal, da prefeitura, que está fazendo aí tudo do seu ofício. Ofício número 20/2020, ao excelentíssimo senhor vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Assuntos: solicita reunião extraordinária. O Executivo Municipal vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência pleitear a marcação de uma reunião extraordinária para que sejam votados os projetos de lei número 1190 e 1191 de 31 de janeiro de 2020, que versa sobre o funcionamento do Serviço Municipal de Educação no ano de 2020. O projeto de lei número 1190 de 31 de janeiro de 2020 cria o programa de tempo integral no âmbito da rede de ensino municipal de Coronel Xavier Chaves, ao passo que o projeto de lei número 1191 de 31 de janeiro de 2020 visa conferir atualização remuneratória aos cargos de professores e reajustes remuneratórios aos cargos de diretor escolar e de vice-diretor escolar. Como a reunião com os profissionais da magistratura antes do início das atividades letivas, na qual será realizada a escolha do vice-diretor escolar e definição de turmas. A secretária Municipal de Educação solicitou ao Executivo que solicitasse reunião extraordinária visando a votação dos projetos de lei, para que ocorresse alteração legislativa antes da escolha do vice-diretor e da escolha de turmas pelos professores, que contém também as atividades de tempo integral. Diante do exposto, o Executivo solicita, caso seja possível, a realização de reunião extraordinária, visando a votação dos referidos projetos sobre o serviço de educação municipal. Deseosamente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Temos a palavra registrada pelo João Pedro Souza Camargo, assessor jurídico do Executivo Municipal. João Pedro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite,
sargento. Esses dois projetos de lei, assim como essa reunião extraordinária, aconteceram a pedido da Secretaria de Educação. Os dois projetos visam a respeito do funcionamento do Serviço de Educação nesse ano de 2020. O primeiro projeto visa criar o Programa de Tempo Integral. O Programa de Tempo Integral está previsto no Plano Municipal de Educação, também no Plano Nacional de Educação, e ele visa ampliar a jornada de ensino na Escola Municipal de Coronel Xavier Chaves. A princípio, vai ser um projeto piloto com apenas duas turmas, mas o objetivo é ampliar o projeto para contemplar o maior número possível de alunos. O projeto de tempo integral ele é muito interessante porque, se nós observarmos as melhores escolas públicas do país, todas elas passam por um programa de tempo integral. O programa de tempo integral encaminha a escola pública para excelência. Além das aulas regulamentares, vão ser oferecidas oficinas, atividades extracurriculares, aulas de reforço, e isso tende a melhorar muito a qualidade do ensino. E outra vantagem do tempo integral também é que ele aumenta o repasse do Fundeb ao município, ou seja, o município, ao implementar o programa, vai receber mais dinheiro para destinar para a educação. E isso traz um efeito positivo que cada vez possibilita mais ampliar o programa também. E o outro projeto, ele visa atualizar a remuneração dos professores de acordo com o reajuste de 6% concedido em dezembro do ano passado. Por quê? A lei dos professores, que aumentou a carga horária e fez um reajuste na remuneração, ocorreu antes do reajuste de 6%. E com essa ordem das leis, acabou ficando prejudicado a remuneração dos professores que não recebeu o reajuste de 6%. E esse projeto de lei também visa dar um reajuste para os cargos de diretor e vice-diretor escolar. Por quê? São dois cargos que só podem ser ocupados por professores. O que foi verificado é que são dois cargos de alta responsabilidade e que a remuneração estava incompatível com a dos professores. Por quê? O professor, ao assumir algum dos dois cargos, ele deixa de receber as vantagens remuneratórias que ele tem de carreira. Os adicionais, gratificações, quinquênios, tudo. E a secretária municipal de educação, ela queria que no início desse ano já fosse eleito o vice-diretor escolar, que para atender o plano municipal de ensino e principalmente para coordenar esse programa de tempo integral. Como as aulas começam segunda-feira e esse projeto não foi mandado para cá anteriormente, decidiu-se mandar para cá visando realizar uma reunião amanhã para definir a escolha do vice-diretor escolar, para já dar início a esse projeto do tempo integral.
Algum vereador quer fazer alguma pergunta para o João Pedro? Sábado.
Boa noite a todos.
Boa noite,
João Pedro. Primeiro eu queria te perguntar, esse tempo integral, ele vai ser obrigatório para os... Assim, os pais terão que colocar os filhos no tempo integral ou vai ser opcional?
Então, a princípio, porque a turma do tempo integral vai contempla mais de uma turma. São alguns alunos que vão ser selecionados em algumas turmas para serem inseridos no programa. Vão haver critérios inicialmente para fixar. Eu não sei se vai ser, eu não sei te responder essa pergunta, se é obrigatório ou não, mas eu acho que não. Mas é um programa que visa beneficiar o aluno. É o aluno que tem dificuldade com o aprendizado, o aluno que vem de uma família carente. Por quê? Quanto mais tempo ele fica na escola, ele vai receber lá alimentação, vai receber cuidado, vai receber aulas sobre higiene, vai ter oficinas com nutricionistas sobre hábitos alimentares. São coisas importantes. Oficinas sobre outras questões, aulas de reforço. Então, é um programa que visa beneficiar o aluno, mas eu acredito assim, como é um programa que não vai contemplar todos, aqueles que não quiserem participar, eu acho que eu não posso responder, mas eu acho que não vai ser obrigatório. É opcional, é uma coisa em benefício do aluno, a princípio.
Então, porque assim, eu entendo essa questão do benefício, tá? Não estou discutindo isso. E eu sei que muitas famílias vão ter um benefício assim, muito maior, justamente pela questão de que muitas famílias têm a vulnerabilidade social e isso vai adequar muitas deficiências que eles têm, né? Tanto em relação ao que eles podem, o que eles têm de estrutura para eles formarem essas pessoas, né? Quanto em relação, por exemplo, à própria alimentação, que a gente sabe... Há pouco tempo eu li que muitas crianças, o que tem de alimentação melhor é o que é oferecido dentro da escola. Mas a questão que me veio e que eu li o projeto e eu não vi contemplado aqui é porque existem também as famílias que não estão nessa situação e que podem não querer que o filho fique na escola 7 horas, né? São 7 horas o tempo integral, né? Então, é isso que eu queria saber. Se, vamos supor, tem o horário regular, que é o horário das aulas. E aí tem o período da... Vamos supor que a criança estuda no turno da manhã. No turno da tarde são atividades artes, teatro, educação alimentar e tal. Então, se algum desse conteúdo teria que ser obrigatório para que a criança tivesse que estar presente, entendeu? Porque eu sei de muitos pais que não gostariam.
Sim.
Por isso que eu estou querendo
Pelo
saber.
Que eu conversei com a secretária sábado, o que ela estava me dizendo, eu acho que inicialmente, inclusive, porque vão ser poucas turmas, não vão ser todos os alunos que vão poder ser contemplados, eu acho que vão estar sendo estabelecidos critérios com regulamentação da Secretaria de Ensino, de Educação. Eu imagino que os critérios vão ser alunos em condição de vulnerabilidade, alunos com dificuldade na escola, porque o tempo integral, as atividades previstas nele, visa principalmente beneficiar esses alunos.
Uhum.
Então eu acho que assim, o aluno que não se encontra nesses requisitos e cujos pais entendem que não há necessidade, eu não vejo, ainda mais porque inicialmente são turmas pequenas, não vejo por que seria obrigatório. Uhum. Nesse primeiro momento eu acho que...
No primeiro momento eu vi que é uma turma aí de 20 alunos, mas aí tem um a longo prazo que é ampliar, né? Que fala o máximo possível. Por isso que, assim, se pudesse existir esse facultativo, eu acho muito interessante, porque nem todos, eu acredito, que vão querer que o filho fique ali 7 horas num dia. Entendeu?
É
porque tem outras questões que podem ser prioridade para outras famílias que não teriam necessidade desse segundo tempo, né?
Essa é uma discussão que vai poder ser feita assim a longo prazo, mas eu acho assim, ela não vai acontecer agora, porque como são poucas vagas, não vai acontecer de ter que forçar, de ser obrigatório, mas, sábado, eu acho que, pelo que eu vejo, as escolas top, públicas, geralmente são de tempo integral. Eu não vejo, o ensino pode evoluir até o ponto da escola evoluir para tempo integral, ela como um todo. Mas isso é muito benéfico. A escola vai dar um salto de qualidade em relação à realidade do ensino público. Que...
Então,
mas eu não...
Não vou entrar, né, no mérito da questão, mas é porque às vezes a gente percebe crianças muito pequenas com uma preparação, às vezes, acadêmica muito grande, entendeu? A carga de conhecimento que você dá para uma criança muito pequena, às vezes... para algumas pessoas não é tão interessante, entende? Acho que tudo tem seu tempo, mas isso é uma questão, são outras questões aí que eu estou pensando. Mas eu entendo também que é um gasto, né? É um gasto que vai existir, então não tem por que se obrigar alguém a
questão do gasto, vai ter um participar. Gasto social, mas com o tempo os repassos do Fundeb aumentam. As escolas que têm tempo integral, elas são contempladas com maiores recursos. Então, isso é vantajoso também para a rede de ensino. Com o tempo vai vir mais recursos, vai poder fazer mais atividades, vai poder ampliar o tempo integral. São uma série de vantagens.
Sim. Eu só acho que seria interessante que não fosse obrigatório. Assim, não vai estar no projeto para a gente votar isso, então é uma coisa também que acredito que não tenha.
O tempo integral, ele compreende o quê? São as aulas regulamentares, que são as obrigatórias para todo mundo, e tem a carga horária extra.
Sim.
Que compreende aulas de reforço, oficinas. Então, essa carga horária extra, a princípio, não vai ser obrigatório, não.
Uhum. Tá. Obrigada. Essa outra questão que você falou do vice-diretor?
Ah, o vice-diretor. Ele está previsto no plano municipal de ensino. A escola estadual aqui tem vice-diretor. Outras escolas também têm, uma figura muito comum na organização de escola. Pelo que eu estava, que eu pude entender, a comunidade da escola estava entendendo que apenas a diretora não estava sendo suficiente para suprir a demanda pedagógica da escola. E o vice-diretor estava se fazendo muito necessário. Aí acontece que, no final do ano passado, houve aqueles reajustes de carga horária, que houve também uma implicância na remuneração dos professores. O que acontece? O cargo de vice-diretor e de diretor são comissionados, mas eles são diferentes. São cargos que podem apenas ser ocupados por professores concursados, com mais de 3 anos de carreira. E geralmente não é assim no município. É a comunidade da escola que escolhe o diretor e o vice. Eles recomendam ao prefeito que nomeie. O vice-diretor que vai ser nomeado, por exemplo, vai ser por indicação da comunidade escolar, que o prefeito vai dar para suprir essa demanda. E, em razão disso, verificou-se que a remuneração do vice-diretor estava defasada em relação ao do professor, porque o professor que vai ser investido nessa função, ele teria um prejuízo remuneratório, porque ele ia cumprir uma carga horária maior e assumir maiores responsabilidades. Então, por isso foi pedido que houvesse essa readequação.
Entendi. E vai ser nomeado agora?
Vai ser agora. Possivelmente amanhã, o segundo.
Tá bom. Obrigada.
Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, sargento. Boa noite, João. Eu já estou na contramão do que a Sapta está falando. A minha preocupação é o seguinte, de repente você não pode estar me respondendo, de repente teria que ser em especial secretária de educação, mas gostaria de deixar registrado que é uma dúvida que eu tenho em relação ao seguinte tema. Pelo que consta, vamos ter agora só um horário para transporte escolar, e os alunos da zona rural todos vão ficar no horário da manhã. Em relação a esse sistema, essa plantação do tempo integral, pode acontecer, né, que eu tenho medo de algum garoto, principalmente da zona rural, que se enquadre, né, nos critérios para estar participando do programa e, de repente, ele possa ficar sem participar por causa do carro, porque, de repente, nós temos um garoto. Pode acontecer, no meu entendimento, você tem nos extremos, você tem, por exemplo, um garoto Trevo de Jesus Costa e um garoto, sei lá, na invernada. Então, de repente, ele ficaria fora do programa justamente por não ter esse acesso ao transporte. Então, eu gostaria, né, de saber se você ouviu falar alguma coisa a respeito em relação a isso. Se existe essa possibilidade de ter um aluno ou dois alunos em área isolada da zona rural, se ele será atendido. Porque o que você falou, eu também acredito muito nesse programa. Eu acho que é muito legal o tempo integral na escola. É realmente uma oportunidade para, né, para um desenvolvimento maior para alguns alunos, e de repente algum desses alunos poderia se enquadrar, e de repente eles poderiam ficar prejudicado justamente em relação ao transporte. Então essa é uma preocupação que eu tenho, e eu não gostaria que algum garoto se enquadrasse só por ser o único e eu vi que não tem carro para poder levá-lo, e eu tenho esse receio que isso aconteça.
Então, esse projeto que vai ser instalado na escola é um projeto piloto. Vão ser duas pequenas turmas de início. Sobre a questão do aluno da zona rural, eu não sei te informar a respeito, teria que ser secretário. Mas o que me foi passado é que esse programa vai ser ampliado. Então eu acho que com certeza, à medida que isso acontecer, os alunos de zona rural não vão ser excluídos do benefício. Talvez inicialmente, por causa dessa readequação do transporte, não seja possível contemplá-los. Mas isso é uma questão que vai ser resolvida em pouco tempo. É porque a ideia do programa de tempo integral é ser ampliado e contemplar o maior número possível de alunos, incluindo de zona rural. Isso é interessante para a escola, para a população e para os alunos. E, então eu acho que o transporte não vai ser um óbvio para isso, não.
Fazendo uma colocação nessa fala, porque aí eu volto e faço consideração na fala da vereadora Sá. Pode acontecer, serão 20 alunos e existem os critérios para que os alunos sejam selecionados, considerando que às vezes alguns pais não queiram que os filhos participem, e alguns na zona rural eles atendem os critérios e os pais queiram que eles participem. Pode acontecer que você completa 20 alunos para completar o programa, convencendo algumas pessoas a importância do programa, só que as pessoas não querem participar, e deixa de beneficiar algumas pessoas que poderiam estar participando justamente por essa questão de transporte. Eu não poderia deixar de pontuar isso aqui. Eu já tinha consciência que você não teria condições de responder. A questão jurídica até acredito que você responda, mas essa questão você não teria. Mas eu não poderia deixar, né, de demonstrar aqui a preocupação, até porque é realmente meu papel, porque geralmente a zona rural ela não tem muita opção. Na verdade, é colocado e geralmente se coloca uma desculpa e as pessoas são obrigadas a aceitar. Então, eu gostaria de deixar isso aqui, porque é uma preocupação que eu tenho e acredito eu que pode acontecer esse medo que eu tenho e a luz da zona rural ficar prejudicada justamente pela questão do transporte. Só isso, obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Não. Obrigado, João Pedro, pelas colocações. Vou estar fazendo a leitura do projeto. Direto ao projeto. Projeto de lei número 1190, de 31 de janeiro de 2020. Cria o programa em tempo integral na rede municipal de ensino de Coronel Xavier Chaves e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do Poder Executivo o programa de educação em tempo integral no ensino fundamental para a rede municipal de ensino, que tem por objetivos gerais a ampliação da jornada escolar e o desenvolvimento de políticas direcionadas à melhoria da aprendizagem das crianças por meio da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas visando a formação integral do aluno. Parágrafo único. O programa previsto no caput deste artigo será implantado e desenvolvido progressivamente e poderá ser expandido, observadas as condições de viabilidade e disponibilidade financeira. Artigo 2º. São objetivos específicos do Programa Municipal de Educação Integral. Inciso 1º. Contribuir para a melhoria da aprendizagem através da ampliação do tempo, do espaço e das oportunidades educativas. 2º. Contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da distorção idade e ano, mediante a implementação de ações pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento e o aproveitamento escolar. Terceiro, possibilitar a articulação de ações, projetos e programas e suas contribuições às propostas, às visões e às práticas curriculares alterando o ambiente escolar. Quarto, ampliar a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. Quinto, promover a aproximação entre a escola, as famílias e as comunidades, mediante atividades que visem a responsabilização e a interação com o processo educacional. Sexto, promover a cultura de paz e não violência no cotidiano escolar e nos espaços comunitários, bem como minimizar os impactos da vulnerabilidade social. Inciso 7. Intensificar as oportunidades de socialização e o aprendizado das atividades no contraturno de forma lúdica e prazerosa. Artigo 3º. O programa de tempo integral da rede municipal funcionará com a jornada mínima de 7 horas diárias sendo: 1º, mínimo de 4 horas diárias de atividades regulamentares ministradas por docentes habilitados e inscritos no quadro do Magistério da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. 2º, mínimo de 3 horas diárias de atividades complementares das diferentes áreas do conhecimento realizadas sobre a forma de oficinas ou cursos podendo ser desenvolvidos por estagiários, monitores e oficineiros, prestadores de serviços e docentes por conveniência pedagógica. Artigo 4º. A jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das atividades que estarão divididas nos macrocampos. 1º, acompanhamento pedagógico obrigatório. 2º, cultura, artes e educação patrimonial. 3º, esporte, lazer. 4º, promoção da saúde. 5º, educação ambiental, desenvolvimento sustentável e educação econômica. 6º, comunicação, uso e mídias e cultura digital e tecnológica. Parágrafo único. A Secretaria Municipal, de Educação programará, juntamente com a direção da escola, os macrocampos a serem desenvolvidos a cada ano, observado os macrocampos obrigatórios. Artigo 5º. A organização administrativa e pedagógica do programa de educação em tempo integral será estabelecido por meio de regulamentação da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a legislação vigente, o qual fixará, dentre outros temas indispensáveis à execução do programa. 1º, matriz curricular contendo a respectiva carga horária. 2º, horário de funcionamento. 3º, critério de admissão dos alunos. 4º, quantitativo de alunos a serem atendidos pelo programa a cada ano. 5º, atribuições dos docentes, monitores e direção escolar. Sexto, quantitativo de alunos a serem atendidos pelo programa. 7. Oficinas a serem desenvolvidas. Artigo 6º. As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da escola e sobre a orientação pedagógica da mesma, ou fora dele em espaços públicos. Artigo 7º. Fica ao poder público autorizado a firmar convênio com órgãos públicos federais e estaduais para a concepção de atividades orientadas a atender o programa. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 31 de janeiro de 2020. Assina Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Vereador, quer falar mais sobre o projeto? Não. Podemos então colocar em votação? Gilson?
Aprova.
Vênus?
Aprova.
São Antônio?
Aprova.
Suerlei?
Aprova.
Kleber?
Aprova.
Sábato?
Aprova.
Luzai?
Aprova.
Projeto aprovado. Unanimidade. Próximo projeto. Está fazendo a leitura também. Projeto de lei número 1191, de 31 de janeiro de 2020. Autoriza a remuneração dos cargos do professorado do município de Coronel Xavier Chaves e concede reajuste para o cargo de vice-diretor escolar e de diretor escolar e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a remuneração dos cargos de professor municipal, professor de informática, professor de educação física, professor de apoio especializado e professor de inglês, estabelecido pela Lei Complementar Municipal número 1266, de 5 de dezembro de 2019, autorizada conforme o reajuste 6%. Concedido pela Lei Complementar Municipal número 1270, de 16 de dezembro de 2019. Parágrafo único. A tabela salarial dos cargos de professor municipal, professor de informática, professor de educação física, professor de apoio especializado e professor de inglês passa a vigorar com a seguinte redação. Nível 7, denominação de cargo, número de vagas, símbolo, carga horária semanal, vencimento. Então, o vencimento desses professores aí passa a ser R$2.418,73. Todos os vereadores têm a tabela em mãos aí para análise, né? Artigo 2º. A tabela dos cargos efetivos do Executivo Municipal de Coronel Xavier Chaves passa a vigorar com a redação do anexo 1 da presente lei. Artigo 3º. Fica concedido reajuste remuneratório aos cargos de diretor escolar e de vice-diretor escolar, cuja tabela salarial passa a vigorar com a seguinte redação. Então, diretor escolar, nível superior em pedagogia ou normal superior, remuneração R$3.600, vice-diretor escolar, nível superior em pedagogia ou normal superior, com valor de R$3.100, Artigo 4º. A tabela dos cargos comissionados do Executivo de Coronel Xavier Chaves passa a vigorar com a redação do anexo 2 da presente lei. Parágrafo único. O anexo 2 da Lei Complementar número 1170, de 3 de julho de 2017, passa a vigorar com a redação dada pelo anexo 2 da presente lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de fevereiro de 2020. Coronel Xavier Chaves, 30 de janeiro de 2020. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão, vereador?
Não foi citado aqui, mas os agentes já estão aqui também com a correção, né?
Estão na tabela.
É, no projeto, no corpo do projeto não, mas na tabela já está a correção. É porque estava citado lá no, na mensagem. Beleza.
Mais algum vereador? Tira alguma dúvida? Projeto em votação.
Apesar de não ter vindo escrito, seria possível que fosse votado como um projeto de lei complementar? Porque como ele vai alterar uma lei complementar, teria que ser um projeto de lei complementar. Não.
Só incluir na redação complementar.
Tá,
no título.
Tem que incluir.
Tem um. O anexo é eleitamente observado a numeração do anexo. Tem um. Só correção da numeração, tem 2 no 14.
Então, projeto em votação. Luzai.
Aprovo.
Sábato.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Santoni.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Gils.
Aprovo.
Projeto aprovado. Terminados os projetos, o sargento está presente, quer fazer uso da palavra, sargento?
Gostaria de... Boa noite, né, ao presidente, aos demais vereadores. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a Vossa Excelência e aos demais vereadores a disponibilidade do espaço da Câmara Municipal para a gente montar o nosso posto de comando aqui durante o Carnachachás. Vai ser muito importante que a gente fica mais próximo, né, da festa, e aí a gente consegue ter uma efetividade maior, certo? Estamos à disposição, como sempre.
Okay, obrigado, Sérgio. Próxima reunião ordinária, dia 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Terminado o expediente, declaro encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos. Tenho...